dia, senhor ministro de Ciência e Tecnologia, Alejandro Cruz, Dom Gabriel Macaya, presidente da Academia Nacional de Ciências, e a todos os seus membros, Stephen Crocker, presidente da Junta Diretiva da ICANN, Rod Beckstrom, presidente e diretor executivo da ICANN, Dom Raul Echevarria, diretor executivo da LACNIC, Dom Herbert Glaser, diretor e tesoureiro da LACNIC, o senhor Guilherme Ramon, o pai da internet no nosso país, muito obrigada por ter dado esse passo e, sobretudo, por ter perseverado. Queridas amigas e amigos, aqueles que estão aqui conosco e aqueles que nos seguem através do ciberespaço, sejam cordialmente bem-vindos ao encontro ICANN 43, que nessa ocasião é realizado em esse excepcional país que é a Costa Rica. Esta terra de paz, liberdade e exuberante natureza, dentro da cintura da América, agradece a honra de ter sido escolhida para tão importante encontro. Há tempo que esperávamos por isso, porque há muito de simbólico entre o que a ICANN representa e promove e os valores que alberga a alma de meu povo. Vocês são uma das comunidades que melhor compreende a importância do conhecimento para o progresso humano. É graças a esse conhecimento, sempre evoluindo, que conseguimos ser testemunhas de uma das maiores revoluções da humanidade, que é a revolução digital. Em meu país, entendemos muito cedo o valor do conhecimento e desde então temos cultivado esse conhecimento. Decretamos a educação gratuita e universal desde 1869, antes do que qualquer outro país da América Latina, antes do que a Inglaterra ou que dos Estados Unidos da América. Graças a esse investimento em capital humano, somos hoje o maior exportador de tecnologia da região e com maiores vantagens em termos de inovação. São vocês a mais revolucionária das comunidades globais do nosso tempo, ao defender os valores da liberdade, do acesso democrático ao ciberespaço. Um de seus lemas, que é a construção da internet, que é de baixo para cima. Meu país também começou de baixo para cima. Nascemos como uma comunidade de pequenos agricultores e pequenos proprietários que alimentaram com sucesso uma democracia política, social e econômica. Em 1948, decidimos consolidar o melhor dos nossos valores cívicos e nos convertemos na primeira nação do mundo sem forças armadas. A diferença de outras nações do nosso entorno, decidimos resolver as nossas disputas pela via das votações, das eleições, e não das armas. E decidimos investir em livros, escolas, professores, e não em armas, quartéis e soldados. Essa trajetória fez com que sejamos a democracia mais estável e mais antiga da América Latina. Vocês são aqueles que também, ao promover a virtualidade nos encontros internacionais, contribuem para mitigar a pegada de carbono que deixamos os seres humanos cada vez que nos deslocamos entre as nossas respectivas nações. A Costa Rica, como país anfitrião da ICANN, sente também o merecido reconhecimento a uma profunda vocação de amor à natureza. Então, apenas 0,03% do território mundial, nós temos cerca de 5% da biodiversidade do mundo. Há mais de 40 anos, decidimos preservar esse incrível patrimônio natural, dedicando cerca de 30% do nosso território a regimes especiais de proteção ambiental. o resultado desses esforços é que hoje somos o quinto país do mundo que mais protege o meio ambiente e aspiramos a transformar-nos em um dos primeiros países carbono neutro do planeta. Mas vocês também são a comunidade tecnológica mais exigente do planeta. Nós sabíamos que a designação da Costa Rica como sede latino-americana dessa reunião obedecia a um profundo escrutínio de nossas capacidades tecnológicas e digitais. Sua confiança nos comprometeu a garantir o melhor acesso e facilidade de tráfego de informação com o resto do planeta. Desde esta sede em que hoje nos encontramos, estão operando duas conexões de 1 gigabit por segundo, lançadas anéis interoceânicos que levam esses sinais ao mundo inteiro, tanto pelo Oceano Pacífico quanto pelo Mar Caribe. Costa Rica é a nação mais conectada de toda essa região. Temos 5 acessos às redes internacionais. Cable Maya, cable Cabo Global Crossing, Arcos Pan-Americano e acesso satelital. Promovemos ativamente as soluções baseadas na nuvem e, para tanto, estamos concluindo a construção do segundo data center certificado Tier 4 pelo Uptime Institute. De fato, aspiramos a converter-nos no Network Access Point, ou porta de ingresso da economia digital da América Central e do Caribe. No entanto, para os costarricenses, não alcança estarmos bem conectados com o mundo. Também queremos conectar-nos da melhor maneira possível entre nós. E por isso que faz um ano, eu lancei um desafio ao meu país. E que junto com o Pacto Social com a Paz e o Pacto Social pela Natureza, que já tínhamos adotado no passado, suscrevêssemos também um Pacto Social Digital. Esse é um acordo que vai permitir-nos a todos os costarricenses a dar um salto qualitativo no nosso desenvolvimento, passando de uma economia baseada em fatores de produção e eficiência para uma economia baseada na inovação. Um acordo que nos permitirá, em poucos anos, desenvolver uma infraestrutura de banda larga, muito larga, simétrica e, sobretudo, neutra, e poder ultrapassar a barreira de 15% de penetração na nossa região para transformar-nos em um dos países mais conectados da América Latina. Um acordo que, graças ao foco solidário que estamos promovendo, fará possível o fechamento das brechas digitais ao garantir acesso gratuito à banda larga e a tecnologias digitais aos setores mais pobres da nossa região e a 100% dos centros educacionais do país. É justo reconhecer que nesse processo não estamos partindo de zero. E graças à forte aposta feita por o nosso país na área da informática educativa há mais de 2 décadas, a Costa Rica demonstra grandes avanços em matéria de tecnologia digital. O esforço até o presente realizado pelo nosso país foi reconhecido pelo Fórum Econômico Mundial ao destacar que Costa Rica está entre as 10 nações do mundo cuja população se encontra melhor preparada para aproveitar as vantagens da tecnologia digital.
A minha administração também está utilizando a internet para transformar a maneira como interagimos o governo com as empresas e a cidadania, simplificando trâmites, fazendo mais eficiente a prestação de serviços e massificando o uso da firma digital, da assinatura digital. Costa Rica está totalmente integrado ao movimento internacional que constrói governos digitais para a sua cidadania, procurando melhorar a sua qualidade de vida, ser mais competitivos e eficientes para o Estado, aumentar a produtividade das nossas empresas e atrair de uma forma mais dinâmica ao investimento estrangeiro. Queridos amigas e amigos, AICAN 43 acontece num momento especial da história da internet. Estamos chegando a um ponto de inflexão, não só no terreno de números e endereços, mas também da governança da rede. Do ponto de vista tecnológico, estamos no processo de iniciar a transição para a versão 6 do protocolo da internet. Isso resolverá o precoce esgotamento dos endereços IP. Além de que IP versão 6 tem funcionalidade nativa de segurança e de mobilidade, que é a principal transformação que o mundo digital está experimentando. Finalmente, vai facilitar a migração de tecnologias analógicas e digitais a IP, como televisão por internet, que o nosso país já começou e que acabará no ano de 2017. As portas também estão a possibilidade de ampliação do sistema de nomes de domínio, permitindo uma maior individualização. Conto vocês com todo o apoio do nosso país para o desenvolvimento e implementação dessas mudanças que impactarão positivamente o desenvolvimento do mundo digital. Mas os temas de maior relevância que nos convocam são de ordem política, ética e normativa. Encontramos-nos na transição para a Web 2.0, que significa a evolução de uma nova geração de aplicações para a internet, que facilita compartilhar informação, interoperabilidade, desenho centrado na experiência do usuário e colaboração. Esta evolução promete transformar de forma ainda mais radical a forma na qual nos comunicamos, produzimos, comerciamos e educamos. O potencial de transformação é tão grande que, como contrapartida, gerou uma série de tentativas de regulamentações da rede. Dentre eles encontram-se a Stop Online Piracy Act, que procura a proteção da propriedade intelectual através de restrições no direcionamento, e a Protect Intellectual Property Act, que procura estender uma espécie de jurisdição nacional a todo o ciberespaço. Ambas nos preocupam e apoiamos mais outras alternativas de Online Enforcement of Digital Trade Act, que não procura exercer funções de restrições e policiais no ciberespaço, mas focam o trabalho na rastreabilidade em websites ilegítimos, sem limitar em forma geral o potencial de transformação social que oferece a Web 2.0. Na área da segurança, a prioridade deve ser a proteção das crianças e tenho a honra de ser a madrinha do programa promovido pela União Internacional das Telecomunicações, conhecido como Child Online Protection, graças ao qual identificam-se os riscos do ciberespaço para a população infantil do planeta, cria-se consciência sobre os mesmos, intercambiam-se experiências e se desenham experiências e ferramentas efetivas de proteção. As legítimas preocupações pela privacidade, a segurança e a proteção da propriedade intelectual não devem se converter em motivos para justificar tendências que procurem exercer funções altamente restritivas no ciberespaço. Queremos um modelo que garanta a privacidade e a segurança dentro de esquemas de acesso universal. Queremos também uma governança que reforce a característica mais marcada da web, que compreendeu que o seu crescimento exponencial deve responder ao caráter necessariamente diversificado e múltiplo dos viajeiros do ciberespaço. Ou seja, uma vigilância efetiva que não limite o maior potencial da internet, que é o acesso democrático à mesma. Internet é de todos, e todos devemos participar no debate sobre as regras que a devem reger. O desenho da sua governança deve ser baseado no foco de múltiplos stakeholders, onde, com independência do nosso tamanho, poder financeiro, político, corporativo, possamos concorrer num processo de construção de confiança recíproca que permita fortalecer mecanismos de coordenação e de organização de caráter democrático. A internet é a grande oportunidade que nos dá a história para não repetir os erros do passado que conduziram a desenho de instituições para governança internacional burocratizada, verticais e fechadas. A internet não deve ser pensada como uma ameaça, mas como uma esperança. E a esperança de um mundo integrado, sem fronteiras que não nos separem, de um mundo compartilhado, sem donos que nos controlem, de um mundo de oportunidades ilimitadas, iguais para todos. É a utopia com a qual por muito tempo sonhamos. A utopia de um mundo onde todos e cada um de nós somos protagonistas de um destino que está nas nossas mãos construir. Muito obrigado.
Muchas gracias, señora.